O Capital e Poder está de volta. Estou conversando com o Antônio Silvestre Ferreira. Ele é um dos fundadores do Aljôfar, Via Aljôfar e Porto Mouro. Também teve empreendimentos de suínos aqui na nossa região. Bem sucedido empreendimento em nossa região. O senhor Antônio Silvestre Ferreira voltou a Portugal e agora está desenvolvendo uma nova tecnologia em Portugal em propriedades da família Silvestre Ferreira. Só que no meio da nossa conversa, isso que é engraçado, quando você faz uma entrevista no ar, certas coisas importantes acabam ficando nessas intermediações que a gente tem entre um bloco e outro. Uma conversa agora há pouco, o senhor Antônio Silvestre, fora do ar, ele falou da importância da família, onde o pai, sempre voltado a empreendimentos do agronegócio, fez os filhos estudarem, pesquisarem. Isso é um hábito na sua família. Nós até comentamos agora há pouco, o senhor estava comentando comigo, quanto que vocês são sintonizados com tecnologia. Os irmãos, o senhor e seus dois irmãos, sempre buscaram conhecimento, tecnologia. Isso é uma coisa de família. O senhor considera que isso foi o fator vital para o sucesso da sua família com os empreendimentos?
O meu pai era um agricultor muito avançado e ele sempre se dedicou muito a empreendimentos, enfim, com mais alta tecnologia. Ele, por exemplo, foi o primeiro em Portugal a fazer câmaras frigoríficas específicas para conservar uva e nós exportávamos essa uva fora de época. Enfim, os empreendimentos dele tinham sempre assim, uma característica tecnológica muito avançada. E nós também fomos criados dentro disso. O meu pai também viajava muito à procura dessas tecnologias e levava-nos. Então fomos criados nesse ambiente que nos ajudou muito na nossa vida. E então estes empreendimentos que nós fazemos, sempre procuramos fazer algo mais, sempre procuramos pesquisar a tecnologia.
Preciso fazer uma pergunta para o senhor. Sim. O senhor considera que essa é uma diferença que faz o sucesso ou o insucesso de uma família? O senhor dedica mais esse sucesso dos empreendimentos que vocês fazem a essa cultura de buscar inovação, que é uma coisa que não se aprende às vezes no banco da escola, mas se aprende no ambiente familiar e no empreendimento?
O senhor sabe, esta curiosidade, enfim, é própria do homem. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes dá mais ou menos certo. O pioneiro sempre sofre muito. Eu, particularmente, tenho tido momentos difíceis ao longo da minha vida, às vezes em virtude de ser o pioneiro, e às vezes é um bocadinho fora de tempo. Mas, na realidade, é importante que o mundo avance, é importante que as coisas vão para a frente, e alguém tem que ser o primeiro. Então, neste caso específico do meu trabalho hoje com as uvas em Portugal, tem-me ajudado muito nós trabalharmos com uma atividade nova no campo das uvas, que é a produção das uvas sem semente em larga escala, como hoje o Brasil também está a fazer muito no Nordeste, mas em Portugal não, só nós é que estamos a produzir em larga escala as uvas sem semente.
Agora o senhor está produzindo numa região que é em Portugal, tradicionalmente é uma região pobre, com um terreno fértil, mas com pouca umidade, com pouca irrigação. Isso mudou em Portugal? Ou seja, teve alguma mudança na região para que houve uma facilidade maior de produção?
Teve uma mudança muito importante e nós agora já podemos, enfim, plantar mais vinhas, aumentar os nossos campos, porque agora finalmente temos água em abundância. O governo português fez uma barragem muito grande, muito importante, que é a barragem do Alqueva, e construiu essa barragem que deu origem ao maior lago artificial da Europa. É uma barragem muito grande, muito importante para o Alentejo e que vai regar 120 mil hectares de terra, o que para nós, enfim, Portugal é pequeno, é muito importante para o país esse empreendimento, que portanto nos possibilita transformar terras habitualmente produzidas com culturas de sequeiro em terras a produzir alimentos nobres, enfim, fazer as culturas de regadio, não é?
O senhor tem tido muito reconhecimento do governo português por causa desse empreendimento que o senhor está desenvolvendo em Portugal. Que o senhor faça um pouquinho sobre isso. Por que o governo português tem aí um carinho especial por esse trabalho?
Tem, sim, senhor. Porque a nossa atividade gera muitos empregos. Nós damos alguns centros de empregos, seis meses no ano trabalhamos com mais de 500 pessoas e temos em média mais de 300 pessoas. O que para a nossa região é muito importante, que é uma região que tem muito desemprego. Então, digamos que ajuda muito ao desenvolvimento da região e o facto destas atividades gerarem muitos empregos. E, além disso, nós também exportamos bastante. Assim sendo, é o que, na realidade, o governo estimula a que se faça, que se gerem empregos, porque Portugal precisa muito de gerar empregos e também precisa muito de exportar, precisa de trazer riqueza para o nosso país.
Ou seja, no meio de crise que a Europa atravessa, que Portugal atravessa, o empreendimento do senhor é uma resposta para a economia e para a sociedade portuguesa.
Sem dúvida. No meu caso, no caso da minha região, a transformação daquelas terras em terras de regadio são realmente uma alavanca muito importante para o desenvolvimento da região, porque vamos dar empregos e muitos empregos e, digamos, de uma forma rápida, exportar, porque as uvas produzidas na nossa região são uvas muito saborosas. Estas uvas sem semente, que são muito desejadas pelos mercados do norte da Europa, são particularmente saborosas em Portugal. Então, nós temos condições de gerar esses empregos e gerar riqueza a curto prazo, sim.
Eu tenho um pouco tempo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a mudança na região onde o senhor está instalado nesse empreendimento. Nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, o senhor falava que é diferente entrar no país, numa região como a nossa, dinâmica, com movimento, as coisas mudam rapidamente, em 30, 40 anos tudo mudou. Numa região onde o senhor está, a população, como o senhor mesmo colocou, na cidade de onde o senhor veio, em vez de aumentar, diminuiu. Falta mão de obra? Como que o trabalhador português se adapta com a tecnologia, com as mudanças que vocês implementaram?
O português tem uma capacidade de adaptação muito grande. E o português tem bom caráter. Então, ele rapidamente entra num ritmo que, enfim, que novo, que é implantado. Eu não tenho tido dificuldades em relação a esse aspecto. O que eu faço é o seguinte: vou buscar especialistas estrangeiros de regiões onde a atividade está mais avançada para, durante algum tempo, fazerem a formação dos nossos técnicos e dos nossos funcionários. E também envio técnicos nossos a esses países para que eles, enfim, que evoluam, que eles vão buscar conhecimentos. Então, essa parte da tecnologia, conforme nós falávamos há pouco, ajuda muito a que as empresas se desenvolvam.
Senhor Doutor, uma última pergunta. O senhor não vai ter muito tempo para responder, mas eu não poderia deixar de falar, porque a entrevista me levou a pensar isso. O senhor é um português que veio para o Brasil, do Brasil se desenvolveu, voltou para Portugal. Mais português ou mais brasileiro?
Ai, eu fico tão dividido. O senhor sabe, quando eu venho para cá, eu venho tão contente de vir para o Brasil, porque esta terra tratou-me muito bem. Os portugueses são particularmente bem tratados aqui no Brasil, e eu faço sempre questão, nas minhas entrevistas lá em Portugal, eu faço sempre questão de dizer isso e dizer que tenho muita pena de nós não estarmos ainda mais ligados economicamente, porque nós somos irmãos, nós gostamos uns dos outros, o que normalmente é raro, que os povos tenham assim esta ligação. Então, eu gostava muito de contribuir para que essa ligação fosse mais estreita, fosse mais intensa, também sob o ponto de vista económico. Eu acho que nós devíamos aproveitar melhor estes sentimentos que nós temos em relação uns aos outros.
Sr. António Silvestre Ferreira, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Capital e Poder.
É que agradeço. Muito obrigado pela sua atenção.
Conversei com António Silvestre Ferreira, ele é médico veterinário, é um dos fundadores do Vinho Aljofa, Porto Mouro, trabalhou aqui em Maringá com empreendimentos ligados à suinocultura e agora voltou a Portugal. Está desenvolvendo um empreendimento em Portugal, reconhecido pelo governo português, mudando técnicas de produção de uvas de mesa, que está gerando empregos e exportando a uva portuguesa. Se os portugueses, ao descobrir o Brasil, queriam transformar o Brasil numa grande Portugal, nós temos um português que levou a experiência do Brasil para Portugal e está transformando um pedaço de Portugal numa parte do Brasil. Capital e Poder tem na mesa de São Elias dos Santos a direção de Elcina Camura e a direção nacional de Marisa Tavares.